Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Simpósio discutirá carência de produção de medicamentos naturais no Brasil. Acontece de 22 a 23 de novembro, no auditório da reitoria da UFPB, o segundo simpósio internacional de produtos naturais. O tema do evento é fitoterápicos, pesquisa, produção e controle de qualidade. Estarão presentes 16 notórios pesquisadores nacionais e internacionais em medicamentos naturais. As inscrições estão abertas até o dia 6 de novembro. O repórter Éder Mateus traz as informações.
Encontrar soluções para a indústria nacional de medicamentos naturais. Esse é um dos desafios do segundo Simpósio Internacional Nature, a ser realizado em novembro pelo Departamento de Química e Laboratório de Química de Produtos Naturais da UFPB. Mesmo possuindo a maior biodiversidade do mundo, o Brasil apresenta baixa produção de medicamentos à base de plantas. O professor Marçal de Queiroz, coordenador do simpósio, explica como essa questão será abordada no evento.
O simpósio, ele busca resgatar, atualizar, ele pretende agregar um valor às plantas medicinais brasileiras, nativas brasileiras, para que junto a gente faça uma análise do que está acontecendo. Por que é que o Brasil não dispõe da sua flora para produzir os seus produtos fitoterápicos? Se nós formos olhar os produtos extraídos de plantas, que são os fitoterápicos, a Anvisa tem mais ou menos uns 80 a 100 produtos. Apenas 6 são de plantas nativas brasileiras. Então, se nós somos detentores da maior biodiversidade do mundo, o que é que está acontecendo ou por que nós não produzimos os fitoterápicos a partir da nossa biodiversidade?
O simpósio contará com 16 palestrantes do Brasil, França, Suíça e Portugal. Participam também representantes da Câmara Técnica de Medicamentos Fitoterápicos, CATEF, órgão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O evento pretende contribuir para o conhecimento multidisciplinar dos fitoterápicos. Podem participar estudantes dos cursos de Farmácia, Química e Biologia. A melhora do controle de qualidade dos medicamentos naturais também será discutida. O professor Marçal de Queiroz apresenta os destaques do evento.
A grande expectativa nossa é, nós estamos trazendo a Anvisa, né? Estamos trazendo a CATEF. Nós estamos trazendo todos os consultores da CATEF para que a gente, junto à Anvisa, junto à universidade, junto a alguns pesquisadores, como o professor Rui Morgado, que é um dos farmacêuticos que contribuíram para a indústria farmacêutica nacional, Kurt Rostetner, que é um dos maiores pesquisadores em química de produtos naturais, pesquisadores franceses, o François Roblot, pesquisador da Universidade de Paris 11, Dr. Emerson Queiroz, que é o da indústria do Axê, uma das maiores indústrias farmacêuticas da América Latina. Então nós estamos trazendo esse pacote.
Os medicamentos fitoterápicos apresentam vantagens diante dos medicamentos de origem sintética. Medicamentos oriundos de vegetais são mais baratos, provocam menos efeitos colaterais e são menos tóxicos. O professor Marçal destaca a contribuição dos fitoterápicos.
Os fitoterápicos têm uma grande contribuição. É um dos segmentos da indústria moderna, farmacêutica moderna, que mais cresce. As grandes soluções dos remédios sintéticos que encontramos através de remédios sintéticos, a maioria são advindos dos fitoterápicos. Os mais potentes produtos agora, como arma de medicamento contra o câncer, são substâncias extraídas de plantas.
Uma das razões para a Paraíba sediar o evento é o nível de produção de produtos naturais. O professor Marçal de Queiroz destaca alguns resultados.
A nossa equipe aqui na Paraíba, temos os marcos da indústria farmacêutica nacional. Por exemplo, o primeiro medicamento produzido através de biotecnologia. É uma patente nossa de 1983, a primeira patente brasileira em biotecnologia. O primeiro fármaco sintético brasileiro, os primeiros curativos biológicos, é um produto de alto nível tecnológico, e nesse contexto a Paraíba é um destaque. E tem uma minúscula, então, equipe como a nossa, são 17 pesquisadores ao todo, em termos de resultado, nós nos destacamos.
Éder Mateus para o Espaço Experimental.
Erva de passarinho tem seus benefícios avaliados por pesquisa. O estudo tem o objetivo de classificar as plantas que fazem parte da erva de passarinho, além de detectar os prejuízos causados por elas a outras plantas. A pesquisa vem sendo coordenada pelo professor de biologia da UFPB, Rivete Lima. O projeto integra um estudo do Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB sobre a flora paraibana. A pesquisa está sendo realizada há mais de um ano e as plantas utilizadas foram coletadas na Mata do Buraquinho, em João Pessoa. Segundo o professor Rivete Lima, o estudo pretende desmistificar falsas ideias a respeito da erva de passarinho.
Mata do Buraquinho, a gente tem feito as duas coisas. A gente tem feito a parte tanto de sistemática, digamos assim, anatomia voltada para sistemática, como anatomia voltada para ecologia. E nesse aspecto aqui, nesse trabalho que nós estamos falando especificamente, a gente está falando de grupo de plantas que são hemiparasitas, tá certo? Que são plantas que vegetam sobre outras plantas e retiram dessa planta, no caso da planta hospedeira, elas retiram água e sais minerais. Por isso elas são definidas como hemiparasitas, né? Porque elas não configuram-se como parasitas. Por quê? Porque elas realizam fotossíntese, tá certo? Como elas não estão em contato diretamente com o solo, então elas não retiram do solo a água nem os nutrientes necessários para que, juntamente com a luz, com o gás carbônico, possa realizar aí o processo de fotossíntese.
De acordo com o professor Rivete Lima, apesar de atuar na fotossíntese quando em grande quantidade, a erva de passarinho também pode causar prejuízo.
A proliferação desses indivíduos aqui que nós falamos especificamente nesse trabalho desenvolvido na Mata do Buraquinho, que são as plantas conhecidas como erva de passarinho, então, dependendo da quantidade de indivíduos que estejam sobre uma outra planta, elas podem levar a planta à morte.
De acordo com o professor Rivete Lima, o maior desafio do projeto da erva de passarinho é a falta de informação a respeito das plantas epífitas. Essas plantas são as mais encontradas na erva. As epífitas são plantas que se estabelecem diretamente sobre o tronco, galhos, ramos ou sobre folhas das árvores. Mas essas plantas não se alimentam da árvore em que se hospedam, ao contrário das parasitas. Esse tipo de planta é responsável por uma grande diversidade florística. O professor Rivete Lima destacou a importância do projeto em João Pessoa.
Primeiro, existe uma escassez, não que não exista, mas existe uma escassez muito grande com relação ao estudo da anatomia dessas plantas. Segundo, a gente pode contribuir em alguma coisa, sim, uma vez que na arborização da cidade de João Pessoa, algumas espécies que são utilizadas são atacadas pela erva de passarinho. E a gente quer entender, depois de conhecer esta planta, a gente quer entender o real efeito que elas causam, né, aí no caso negativo, para as plantas nas quais elas utilizam como hospedeiras.
Descoberto o efeito antiúlcerogênico da planta mentrasto roxo. A úlcera é uma ferida que pode afetar o estômago, o esôfago ou o duodeno. Ela atinge cerca de 10% da população mundial e é mais comum na faixa etária reprodutiva. O tratamento para combater a úlcera é caro, mesmo através de serviços públicos de saúde. O encarecimento se dá por a úlcera ser uma doença crônica e com grande probabilidade de reincidência. Alguns remédios usados não são inteiramente eficazes. Muitos pacientes voltam a ter úlcera em menos de um ano do início do tratamento, confirma a coordenadora da pesquisa, Leônia Batista.
São medicamentos caros, né? Muito embora existam alguns tipos deles na rede, mas esses que existem na rede de saúde não são 100% eficazes. Em geral, as pessoas tratadas com a ranitidina, com a cimetidina, elas voltam a ter úlcera.
Além da reincidência, muitos pacientes sofrem os efeitos colaterais dos medicamentos. Uma pesquisa desenvolvida na UFPB buscou uma planta que fosse potencialmente ativa no combate à úlcera. No futuro, pretende-se produzir um medicamento de baixo custo, eficaz e seguro para a população. A planta mentrasto roxo foi escolhida por já se conhecer sua alta atividade biológica. Ela possui efeitos analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. A professora Leônia Batista, coordenadora do projeto, relata a metodologia usada na pesquisa.
Você mimetiza, você faz uma imitação, ou você faz uma projeção de tudo que induz úlcera no homem. Por exemplo, a ingesta de álcool, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, estresse, né? O estresse, só que o modelo que a gente utiliza é por imobilização em frio, mas o indivíduo normalmente, né, na sua vida diária, ele sofre estresse. Então, são modelos que normalmente atingem um homem, né, que produzem a úlcera no homem, então que a gente traz para o laboratório. Trabalhamos com animais, né, ratos e camundongos.
Após o induzimento da úlcera nos animais, se aplicou o extrato bruto obtido das folhas da planta, verificando-se uma significativa inibição das lesões. A próxima fase da pesquisa é a experimentação em humanos. Leônia Batista, que é professora do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB, diz o que é esperado no fim dessa fase.
A ideia é que, ao final da pesquisa, você avalie se a planta experimentada, se ela causa proteção ou não ao estômago. De que forma? Reduzindo a acidez gástrica ou fortalecendo os fatores que protegem a mucosa gástrica, né? Então, isso quer dizer, de acordo com os resultados, se a planta ela tem ou não atividade contra a úlcera, ou seja, atividade antiuscerogênica. E aqui no nosso laboratório, as plantas que estão sendo testadas têm apresentado ótimos resultados.
Como a fase de experimentação em humanos ainda não ocorreu, a planta não deve ser usada como medicamento. No entanto, pretende-se continuar o estudo e chegar a um remédio. A professora do estudo, Leônia Batista, explica quais são as duas etapas que levam à produção de um medicamento.
A pesquisa envolvendo plantas, ela tem uma fase, uma primeira fase que é testada em animais, só depois que vencer toda essa etapa em animais é que passa a ser testada em humanos, de acordo com a seguridade, com a segurança que, essa planta apresenta.
Estudo mostra o perigo das reações provocadas por fármacos antiarrítmicos. Saiba mais na reportagem de Júlio Silva.
Para informar melhor a população sobre o perigo dos fármacos antiarrítmicos, o Centro de Formação de Medicamentos do HU realizou um estudo sobre as reações adversas provocadas por estes remédios. Solange Canavieiras, coordenadora do centro, explica como o medicamento age no funcionamento do coração.
Sim, previamente, os fármacos antiarrítmicos, elas são substâncias que podem tratar, de modo geral, taquicardia, ou seja, o aceleramento cardíaco, ou bradicardia, a diminuição do ritmo cardíaco, sim, previamente. São distúrbios na condução elétrica do músculo cardíaco, ou seja, um descompasso no batimento cardíaco.
O estudo classificou as reações em quatro grupos, sendo as mais graves as pertencentes ao grupo 2, o broncoespasmo e o infarto miocárdico. Outras doenças, em conjunto com as arritmias, contribuem para estas reações. Também são considerados alguns fatores de risco, como idade, gestação e dependência ao álcool ou ao cigarro.
Toda reação adversa existe o risco geral causado pela droga, mas existe particularidade do paciente. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um problema hepático, ele está mais suscetível a algumas reações contrárias ao uso da droga. Se é um paciente que é diabético, às vezes tem um pouco mais de complicação. São pacientes assim que têm mais do que uma doença, às vezes complica para escolher a medicação que ele vai estar utilizando. Mas assim, tem resposta que vai ser pessoal daquele paciente, ou seja, ele pode tomar e só ele aconteceu aquilo.
Em virtude da potencialidade das reações adversas, Solange alerta para o risco do consumo indiscriminado destes medicamentos.
Qualquer substância enquadrada como antiarrítmico, obrigatoriamente é de receita médica. Só pode ser vendido com a prescrição médica, ou só pode ser dado, no caso do Sistema Único de Saúde, também com a prescrição. Justamente porque essas substâncias, a gente diz que a dose terapêutica, ou seja, a dose que é usada para tratar o paciente, e uma dose que vai chegar a uma toxicidade do paciente são muito próximas. Então não pode ser prescrita, não pode ser indicada por amigos, só pode ser prescrita para aquele paciente que tem uma real necessidade. E quem vai avaliar isso, realmente a única equipe que é formada para tal é a equipe de medicina. Nenhum outro profissional não médico pode estar prescrevendo esse tipo de substância.
Júlio Silva, para o Espaço Experimental.
Catolé do Rocha, interior da Paraíba, já tem sertão cultural. O projeto Xique-Xique, organização não governamental que desenvolve ações de educação, cidadania e meio ambiente, ganhou o apoio do Ministério da Cultura. E agora faz parte do programa Cultura Viva, como ponto de cultura Sertão Cultural. Projeto Xique-Xique, cidadania e cultura no sertão paraibano. Informações 9965-5772.